Senhores deputados, vamos retomar a nossa agenda de trabalhos. Conforme solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, vamos então repescar o ponto número 11 para o princípio e vamos discutir então o projeto de resolução número 1480/12 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a implementação de uma estratégia de reforço de promoção de hábitos culturais entre os jovens. Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei telegráfico, uma vez que o texto da resolução também é claro. Efetivamente, trata-se do reconhecimento por parte do Partido Socialista, enfim, procura-se o reconhecimento da necessidade de uma estratégia integrada com vista à valorização das práticas culturais na população mais jovem. Isto é, o texto constitucional, enfim, é particularmente rico no que respeita quer à garantia da criação cultural, quer também à garantia da promoção, da fruição e da criação cultural, e parece-nos que é indispensável, deste duplo desidrato do texto constitucional, haver também mecanismos que promovam a criação de hábitos culturais na população mais jovem. Isto traduz-se, por um lado, no que diz respeito à fruição do património cultural, ao acesso a museus e monumentos, integrados eles na rede de museus nacionais e geridos pela DGPC ou por outras entidades, uma vez que a responsabilidade no que diz respeito ao domínio cultural é hoje matéria partilhada entre Estado, autarquias locais, regiões autónomas e até entidades do setor privado, e portanto há esta componente relevante, mas também o acesso a bens culturais que se traduzem em realizações artísticas e manifestações culturais com caráter de regularidade também não deve dispensar uma intervenção neste sentido. Paralelamente, para além destes incentivos e para a criação de mecanismos que combinem estes dois elementos, isto é, formas de acesso privilegiado, de acesso facilitado dos jovens, quer à fruição do património, quer à fruição de manifestações culturais, parece-nos indispensável igualmente associar a isto uma estratégia a construir no contexto educativo. Ou seja, é também através da escola e da criação em contexto escolar, desde o ensino básico até o ensino superior, de hábitos culturais na população mais jovem, que também conseguiremos solidificar e construir públicos que garantam a sustentabilidade do setor, ou seja, aceitando que há de facto uma componente que não dispensa a criação de públicos, com vista também a uma maior autonomização do próprio setor, reconhecendo que a cultura também é um bem cultural, que também tem uma componente económica e que, portanto, também deve ele próprio ser autossustentável dentro do que é possível no quadro nacional, mas obviamente para isto acontecer não é através de artes mágicas ou de uma vontade muito forte de que aconteça, pressupõe haver uma estratégia. E essa estratégia, aqui o que procuramos tímida e modestamente fazer, até eu reconheço, é apontar neste duplo sentido valorização da componente educativa, valorização de estratégias integradas, que até vão para lá das próprias tutelas e responsabilidades do Ministério, infelizmente ainda não posso ter do Ministério, mas do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, para outras entidades que também tenham responsabilidade e que giram equipamentos culturais e giram, ou pelo menos assurem a gestão do património cultural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Senhora Deputada Isilda Aguincha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, efetivamente, ao ler o projeto de resolução que nos é apresentado pelo Partido Socialista e, de facto, olhando para aquilo que é um direito assumido à educação e à cultura de todos nós, e chegando depois à deliberação ou à proposta de deliberação que nos surge, eu começava por me lembrar que, algures em maio do ano passado, a Secretaria de Estado da Cultura trouxe à luz do dia um conjunto de disposições que vão muito ao encontro daquilo que é a proposta da deliberação número 2, se não estou em erro, no que respeita à redução de preços, ao incentivo, à utilização por parte dos mais jovens, das crianças, dos bens dependentes da Secretaria de Estado da Cultura, sendo certo também que nessa vertente muitas autarquias, muitas entidades que têm à sua responsabilidade espaços ou ações ou atividades que podemos rotular culturais ou artísticas, têm já essas práticas e, portanto, se por um lado, no que diz respeito à ação do Governo, essas medidas foram já objeto de uma atenção especial, no que diz respeito a entidades com autonomia face àquilo que é a decisão governativa, parece-me que há aqui, de facto, algum conflito sobre aquilo que poderemos ou não fazer. De qualquer modo, é reconhecido ou é reconhecida a necessidade e a vontade de dar corpo a uma estratégia para a educação e cultura, e o Governo, através do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura e do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, levaram ou estão a levar avante essa mesma estratégia. Uma estratégia que enquadra um conjunto de eixos, digamos, que visa contribuir para uma maior presença das atividades culturais aos diversos níveis, também na escola, em articulação, obviamente, com os serviços do Ministério da Educação, com o trabalho natural da articulação entre os gabinetes, com o mapeamento daquilo que são as diversas áreas, os diversos pontos ou objetos culturais que podem ser transpostos para uma ação cultural e dinamização também na escola e com a escola, um portal de experiências culturais, algum trabalho de articulação que visa a ação para a sustentabilidade de políticas educativas e culturais e, obviamente, a implementação de um conjunto de recursos e parcerias, porque, de facto, a cultura não se faz por decreto, há necessariamente que encontrar nas diversas áreas um conjunto de parceiros e vontades que participem neste trabalho que não se faz por decreto e faz-se muito sustentadamente, muito a partir da escola, mas também com as associações, com as autarquias, com os múltiplos agentes que podem participar nesta estratégia. E daí eu fazer nota disto, porque de facto aquilo que é o projeto de resolução do Partido Socialista vai muito ao encontro daquilo que está a ser feito. E, portanto, indo muito ao encontro daquilo que está a ser feito, eu felicito o Partido Socialista por vir ao encontro daquilo que está a ser a política do Governo nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, um bocadinho em relação àquilo que disse agora a Sra. Deputada Isilda Guincha, existe de facto este despacho, esta Estratégia Nacional para a Educação e Cultura, que está a ser desenvolvida desde 2014, desde o final de 2014, que são os eixos que a Sra. Deputada já referiu e que me parece que é exatamente aquilo que o Partido Socialista sugere e aquilo que o Partido Socialista quer. Obviamente que é preciso, e que nós temos frisado isso bem, terem atenção que Portugal tem uma das, das taxas mais baixas de acesso à cultura da União Europeia e é preciso, portanto, reverter estes números e essa tendência. Muito tem sido feito, começou já há alguns anos até com o próprio Partido Socialista em relação ao Plano Nacional de Leitura, fazemos agora também o Plano Nacional de Cinema e em relação a esta estratégia nacional, eu acho que era dos próprios deputados do Partido Socialista reverem bem o que é que define esta estratégia para saber se de facto vai ao encontro daquilo que pretendem ou se há algumas alterações a fazer dentro desta estratégia, porque me parece que os dados estão lançados e que é isso que se pretende. Em relação ao acesso ao segundo ponto do projeto de resolução, parece-me que também falha aqui em informação. É assim, Portugal, nós temos dezenas de museus em que os primeiros domingos são gratuitos. Temos vários concelhos, várias autarquias, em que os residentes também têm acesso gratuito às ofertas culturais desses concelhos aos domingos de manhã. E nós temos que ter atenção que a única receita, a grande parte da receita de muitas destas entidades culturais, destas instituições culturais, são exatamente as receitas de bilheteira. E que nós centralizarmos isto e definirmos como aqui pede o Partido Socialista, uma fixação de um regime próprio de acesso à aquisição dos ingressos com jovens até aos 30 anos, pode pôr em causa, obviamente, de uma forma cega, a viabilidade destas instituições. Portanto, parece-nos que, de facto, tem que haver aqui a autonomia, tem que se perceber qual é que é cada uma das instituições, cada uma das autarquias, tem que perceber e tem que saber como é que gera essa receita, Já estão, e todos sabemos, já estão diferenciadas também as idades e os preços dos bilhetes conforme as idades, mas agora centralizar isto, definir de forma centralizada este acesso, parece-nos obviamente perigoso e não aceitamos todo que seja feito assim. Era isto, Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês António Pereira. Sr. Rita Rato, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas o seguinte. Nós, do ponto de vista da globalidade da proposta e do princípio que aqui é apresentado, acompanhamos a importância da existência de um regime próprio de acesso. Entendemos que teria até sido interessante se o Partido Socialista o tivesse concretizado, porque de facto o abrigo do artigo 70 da Constituição dos Direitos da Juventude é uma obrigação constitucional do Estado de garantir o direito à cultura e ao lazer e à prática desportiva, e não podemos de todo acompanhar este argumento de que isto colocaria em causa a viabilidade dos equipamentos culturais. Isto é surreal, porque isso em si mesmo significa um princípio de responsabilização do Estado no financiamento dos equipamentos culturais. Importa registar que o acesso à cultura e aos equipamentos culturais no nosso país assume hoje uma dimensão que fica muito, muito aquém, para não dizer mesmo muito, assume custos elevadíssimos para a maior parte dos jovens. Na maior parte dos jovens isso é grave, porque impede de facto e nega o acesso a um conjunto de equipamentos culturais, e por isso nós acompanhamos esta proposta que aqui é apresentada. Entendemos que ainda assim a importância de salvaguardar as questões do poder local, da autonomia do poder local democrático, sob pena de ser cada município a definir isso, inclusivamente já há muitos municípios que definem a gratuitidade do acesso aos equipamentos culturais, e é um princípio que no nosso entendimento deve ser salvaguardado. E por isso, apesar disto, acompanhamos de uma forma genérica a proposta que aqui é definida. Apenas dizer o seguinte, o argumento que aqui foi utilizado pelo CDS, que aos domingos de manhã, o primeiro domingo de manhã, é gratuito a entrada nos museus, até há pouco tempo era todos os domingos. Depois passou a ser o primeiro domingo de cada mês e agora é manhã do domingo. Qualquer dia será uma hora do domingo. E, portanto, isto significa também um retrocesso, porque, de facto, existiam muitas famílias e muitos jovens que organizavam a sua vida para poder usufruir desses espaços culturais ao domingo e que tornam isso muito mais difícil e, portanto, entendemos que isso também é um sinal claro do que é para este governo a política cultural e a democratização do acesso à cultura.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria assinalar que o Bloco de Esquerda saúda e acompanha as preocupações constantes do projeto de resolução do Partido Socialista, sabendo que o que tem vindo a acontecer é um retrocesso, na verdade, no acesso, nomeadamente no acesso gratuito aos museus, e que este debate tem que ser integrado numa discussão mais vasta sobre a escola e o tipo de modelo de ensino que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente que tenha expurgado a escola do tipo de experiências que vão para além do currículo e da avaliação, e cada vez mais a escola é um espaço com menos tempo para esse tipo de experiências. Isso resulta de uma determinada visão da escola, de uma determinada visão do sistema educativo que o vê como, que vê este tipo de dimensões da aprendizagem, dimensões da vivência educativa como dispensáveis, e também com a própria política na área cultural de apoio às instituições culturais e ao que pode ser o papel dos serviços educativos. E queremos que essas dimensões se integram bastante com aquilo que aqui vem definido e que, desse ponto de vista, saudando a iniciativa, há outros aspectos que provavelmente poderiam ter sido também integrados neste debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pedro Delgado Alves, pretende acrescentar mais alguma questão?
Sim, muito telegraficamente, já agora. Só dar nota de duas ou três observações, uma das quais é de que, enfim, se fôssemos ao encontro das estratégias do governo, enfim, corríamos o risco de facto de caminhar para aquela lógica de os primeiros a entrar nos primeiros 5 minutos de cada domingo ainda se safava com os que faziam o museu a correr. Portanto, não aproveito a boleia da farpa da senhora deputada Rita Rato, porque efetivamente, enfim, não podemos efetivamente registar que haja uma evolução muito positiva nesse domínio. Mas precisamente por isso, também não nos custa registar que há uma preocupação que esteve espelhada na deliberação apresentada e no lançamento da estratégia com vista à dinamização de públicos jovens, que é de saudar e é positiva. Eu acho que devemos é concentrar-nos precisamente nesse eixo das matérias em que existem consenso. Onde é que nos parece que é diferenciador aquilo que propomos? Por um lado, no facto de se propor uma visão integrada, não só da matéria relativa à valorização do património, à fruição do património, seja ele museológico, seja ele monumental, mas também de lhe associar a componente relativa à presença necessária para a criação de público, do público mais jovem, no quadro de espetáculos e de fruição de equipamentos culturais, que não está presente e, portanto, está omissa da estratégia que o Governo tem vindo a desenvolver. Portanto, é um aspecto em que nos parece que as duas componentes devem estar associadas. E depois, por outro lado, também não pretendemos de forma alguma coartar ou comprimir a autonomia local ou sequer centralizar qualquer opção no que diz respeito à gestão de bilheteiras, ou de bilheteiras ou de ingresso, ou do que seja. O que se propõe é que haja uma coordenação. Aqui sim, partindo daquele que deve ser o programador ou o coordenador das políticas culturais, que assegure, seja através de um modelo de cartão, seja através de um modelo de vouchers, seja até somos particularmente abertos na formulação que pode depois ser utilizada, para haver o mínimo de uniformização e que nestes vários setores se possa construir uma estratégia integrada que abranja não só o que está na dependência do Secretário de Estado da Cultura, mas também aqueles que também são relevantes locais de visita, aqueles que são relevantes equipamentos culturais, que devem também ser integrados na estratégia. Não nos pretendemos, e aqui também para, digamos, sossegar a preocupação que o PCP colocou, de determinar centralmente qual deve ser o regime de acesso. Porque é verdade, até, muitas vezes é nas autarquias que encontramos regimes bem mais favoráveis e bem mais convidativos à fruição do que aqueles que encontramos em serviços geridos centralmente. Portanto, trata-se apenas de permitir que quem quer ir mais longe o possa fazer, mas também ter linhas que permitam a quem quer, a uma família que quer programar as suas atividades culturais, saber com o que conta e saber que a realidade no plano de descontos, por exemplo, é relativamente uniforme e é relativamente conhecida. Portanto, também não há tanto dramatismo no que propomos, parece-nos que é de valorizar face ao quadro atual e, como também em momentos anteriores, estamos disponíveis para discuti-la, aprofundá-la, fazer alterações se isso for o suficiente ou necessário para obter um consenso mais alargado. Não olhamos para a resolução como um ponto de chegada, antes pelo contrário, é um ponto de partida, volto a dizê-lo, até particularmente modesto e particularmente, enfim, é como digo, é um pequeno passo muito mais do que uma grande caminhada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Está feita a discussão do projeto de resolução 1480/12 do Partido Socialista. Será enviado para o plenário para a votação oportunamente. Vamos passar agora ao ponto, retomando a agenda no ponto que deixámos há bocadinho, no ponto 5, petição 517/12 da iniciativa de Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis, que solicita medidas de proteção para os cidadãos que visitam monumentos com muralhas de castelos ou fortes de Portugal. Foi distribuída a nota de admissibilidade. O deputado relator cabe ao Partido Socialista. Não sei se já está em condições de indicar quem será, senhor deputado Odete João.
Depois indicaremos.
Muito bem, muito obrigado. A petição 521/12 da iniciativa do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, SPLEU, que solicitam a criação de um regime especial de aposentação para os educadores de infância e professores do ensino básico e secundário. A nota de admissibilidade também foi já distribuída. O deputado relator acaba ao Partido Social Democrata, não sei se indicará oportunamente. Muito obrigado. Ponto número 7, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Secretário de Estado da Cultura, com o sentido de obter esclarecimentos sobre o processo relativo ao concurso de apoio direto às artes anual e bianual de 2015. Senhora Deputada Rita Rato, a apresentar o requerimento, tenha a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Na semana passada, o meu camarada Miguel Tiago teve a oportunidade de já, de certa forma, apresentar o requerimento, mas apenas insistir numa outra ideia. Primeiro, que este requerimento visa a vinda do Secretário de Estado para nos prestar esclarecimentos sobre o processo relativo ao concurso de apoio direto às artes anual e bienal 2015. Na última audição do Secretário de Estado, o PCP confrontou sobre os atrasos e a data da notificação. O Sr. Secretário de Estado assumiu o objetivo de que seria a 20 de maio, tal não aconteceu, e no dia 29 as estruturas receberam a notificação, sendo que este Governo inaugurou agora um novo processo que, para além da limitação financeira, faz também uma limitação administrativa, suprindo o prazo da audiência dos interessados e criando dificuldades grandes às estruturas neste processo, porque é um direito que têm de requerer audiência prévia e discussão dos resultados. Dizer que é muito importante, porque é muito importante poder ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria. Neste último processo, o Governo assegurou 400 mil euros para o concurso. Isto é claramente insuficiente face àquele objetivo que tinha sido anunciado. Aliás, é inclusivamente insuficiente para sustentar a decisão do júri e, portanto, condiciona à partida a limitação de um orçamento e não cria um orçamento a partir dos projetos que são candidatos. Isto, por si só, significa uma lógica de financiamento muito limitativo e redutor naquilo que é o processo de criação cultural e, portanto, nós entendemos que seria importante ouvir o Secretário de Estado da Cultura sobre esta matéria, pelo que isto significa para o setor e, portanto, apresentamos este projeto, este requerimento para a vinda do Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sra. Deputada Inês de Medeiros, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom, eu já da outra vez que o PCP tinha proposto que este requerimento fosse apreciado, já na altura me tinha pronunciado no sentido de dizer que o PS concorda com esta audição e com este requerimento, e agora, uma semana depois, até quero salientar, porque quanto mais sabemos e conhecemos do que foi este processo de seleção das candidaturas, mais pensamos que era importante ter uma audição com o Sr. Secretário de Estado exclusivamente dedicada a esta matéria. Não estamos estamos a falar de todo um processo que começa tarde e a más horas, sendo que o Sr. Secretário de Estado, de facto, veio cá, penso eu, a dia 12 de maio e sabia de antemão que não teria o processo concluído dia 20, e portanto quando diz, anuncia dia 20, não conseguimos entender porque é que foi, e isso está patente, aliás, nas atas das reuniões. Temos cada vez mais dúvidas sobre esse sistema de avaliação que foi criado, sobre os critérios que foram criados, sobre as fórmulas que foram feitas e que deram o resultado que deram, ficando excluídos projetos que nos surpreendem pela sua exclusão. Não que, e mais uma vez insisto nisto, o Partido Socialista não considera que a Assembleia da República seja o local indicado para estar a discutir este ou aquele projeto, esta ou aquela candidatura, e não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas pode sim interrogar não a DG Artes sobre porque é que optou por este ou aquele projeto, mas pode e deve interrogar o seu Secretário de Estado sobre as orientações políticas que deu à DG Artes para a elaboração dos regulamentos e dos critérios de avaliação. Por fim, penso que continua, não tive tempo agora de verificar, podemos constatar que todo o atraso na nomeação da direção da DG Artes, que ainda está em regime de substituição, mas ao menos já é qualquer coisa, já não está o vazio. A forma, este processo iniciou-se, que é uma coisa extraordinária, a 2 de março, quer dizer, estamos ao terceiro mês do ano, inicia-se um projeto para os fundos para esse mesmo ano, sendo que é sempre um processo longo, portanto, de antemão a Secretaria Secretaria de Estado sabia que nunca antes do final do mês nunca antes de meio do ano teria as candidaturas prontas. Não sabemos até que ponto é que as entidades que concorreram vão poder ou não vão poder adaptar os projetos que apresentaram, porque as entidades tiveram que apresentar projetos para todo o ano, sendo que só vão ter resposta a meio do ano. E, portanto, o que é que vai acontecer a essas entidades que não conseguirem cumprir o projeto que tiveram que apresentar? E tanto quanto sabemos, a própria plataforma digital da DG Artes continua indisponível e, portanto, continua a remeter para o Facebook. Não sei se, entretanto, já resolveram o problema, mas, quer dizer, quando a certa altura uma entidade de Estado, uma direção-geral, ou numa altura em que estamos em processos de avaliação, processos de entrega de processos, remete para uma entidade privada, quer se queira, quer não, o Facebook, isso mostra bem o caos que se está a viver. Todos estes temas que eu abordei aqui exigem tempo para serem abordados com seriedade. Eu já sei o que é que a maioria vai responder, costuma responder sempre assim, é o seu secretário de Estado vem, ainda tem uma audição regimental. Sabemos que tem, mas também sabemos que essas audições regimentais têm tempo limite. E de cada vez os temas são muitos e o tempo é curto. Por isso, já não é a primeira vez que nós fazemos este apelo, é que a maioria viabilize uma audição específica sobre esta questão, para depois sim termos uma audição regimental com todas as outras matérias, e são muitas, como sabemos, que têm que ser tratadas. Para que nós não tenhamos sempre que fazer uma opção muito difícil entre temas, todos eles importantes, todos eles cruciais para que a cultura possa continuar a existir e para dar uma resposta já agora às pessoas da cultura que ainda hoje se vão exprimir para dizer já chega de sermos sempre os maiores sacrificados e os mais esquecidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês de Medeiros. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, vou ser muito breve. Queríamos manifestar o nosso apoio à iniciativa, ao requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Realmente foi criada aqui uma situação, além do problema do próprio concurso e da insuficiência das políticas de apoio à criação, além disso, ainda foi criada aqui uma situação de excepcionalidade no processo, que foi uma invenção de última hora com o argumento de que seria, por razões de tempo, se iria suprimir a possibilidade da audiência prévia, e isso é suficiente. Um e outro motivo são mais que suficientes para que esta audição seja importante e necessária, mas que ela seja também urgente, isto é, convinha que a Comissão pudesse realizar esta audição em tempo útil, ou seja, logo possível, e não esperar muito tempo, nem esperar sequer pela audição do Secretário de Estado em termos regimentais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho... Sr. Deputado é Conceição Pereira, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Na verdade, todos nós gostamos de esclarecimentos e penso que já na última presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura esta questão foi abordada. Foi abordada e houve a oportunidade de colocar todas as questões, nomeadamente algumas que aqui o Partido Socialista levantou, como a questão dos critérios e outras temáticas. E já na altura o Sr. Secretário de Estado referiu-se, se a memória não me falha, que reconhecia o atraso no processo de abertura dos concursos de apoios diretos anuais e bienais. E que, precisamente, queria tentar que o processo fosse o mais célebre possível, e disse muito bem a senhora deputada Rata, era um objetivo, no dia 20, um objetivo que não andou muito longe, foi dia 29, claro que todos os dias conta para quem está à espera de uma notícia, mas também não foi uma diferença extremamente larga em relação à data que foi aqui apontada e que foi apontada como objetivo. E por isso, todos nós gostamos de esclarecimentos, todos nós até conhecemos, se calhar, estruturas que estão nesta situação, quer no nosso distrito, quer no nosso concelho. E, portanto, não é algo ao qual qualquer um dos partidos esteja indiferente, porque os conhecemos bastante bem. Mas, como já aqui foi dito, o Sr. Secretário de Estado estará cá no dia 23 para esclarecer, e poderá esclarecer, todas estas questões e muitas outras. Porque se nós fôssemos a pensar, claro que todos os assuntos são importantes, como disse a Sra. Deputada Inês Medeiros, haveria muitos, então teríamos que pedir quase que uma audição para cada um dos assuntos. Eu penso que o Sr. Secretário de Estado estará cá no dia 23, todos os partidos têm que se orientar, com certeza, em relação aos tempos e aos temas que vão escolher para as suas, para colocar as suas questões, e nessa altura o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de prestar todos os esclarecimentos aos problemas que aqui estão levantados. E, como diz o PCP muito bem, não estão as companhias e os candidatos não estão impedidos de apresentar os recursos. Está-se aqui a procurar que o tempo seja mais célere, de maneira a minimizar os problemas que aqui, como volto a dizer, na última audição, o Sr. Secretário de Estado reconheceu e lamentou este atraso por razões diversas, que tiveram todos a oportunidade de questionar, de perguntar, de ouvir as respostas, de contradizer, e, portanto, nós aguardamos que no dia 23 todas as questões que hoje aqui estão a ser colocadas e que, no fundo, não são muito diferentes, portanto, de uns partidos para os outros, sejam colocadas, e tenho a certeza que o Sr. Secretário de Estado irá dar as respostas que depois os partidos terão a oportunidade, como digo e repito, de contradizer ou, se não se sentirem esclarecidos, de solicitar mais esclarecimentos de viva voz ao Sr. Secretário de Estado. E, portanto, não vemos razões, tendo em conta, se fosse, como acontece noutras áreas, não tivéssemos a oportunidade de ter uma audição breve com o Sr. Secretário de Estado, parecia-nos que havia todas as razões. Estamos a cerca de 15 dias, portanto, dia 23 é cerca de 15 dias, para que possamos pedir todos aqueles esclarecimentos que, no fundo, como digo, são transversais a todos os partidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Conceição Pereira exprimiu de uma forma muito clara aquilo que também é a nossa posição, em coerência, aliás, com pedidos idênticos anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer. Sr. Deputado Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, dizer que, da parte do PSD, porque o CDS nem se deu esse trabalho, não houve negação da realidade e, portanto, reconhecem as dificuldades, os constrangimentos das estruturas. Dizer que, como a Sra. Deputada conhece perfeitamente o setor e, portanto, não é por falta de conhecimento, sabe também o impacto que tem em 15 dias na organização destas estruturas e das dificuldades que isto cria. Da parte do PCP, continuamos a achar que é importante, até mais porque são matérias que preocupam os artistas, preocupam os públicos, e é curioso que o PSD, quando está na oposição, apresenta requerimentos para chamar os secretários de Estado, e o CDS então nem se fala, independentemente das vindas regimentais. Quando chega ao poder e quando estão num governo, há sempre tempo nas audições regimentais para colocar todas as questões. É uma questão de coerência e, portanto, cada um fica com o seu, e naturalmente que o PSD assuma as consequências dessa posição.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, é só para dizer que nós vamos entregar um requerimento para a audição da Diretora-Geral das Artes, porque essa não vem fazer uma audição regimental e, portanto, talvez aí os argumentos de que foram invocados para impedir a vinda do Secretário de Estado possam não ter acolhimento. Faça chegar à mesa o nosso requerimento, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Retado. Sr. Deputado José Soeiro, o requerimento será tratado posteriormente, evidentemente. Vamos passar à votação agora, então, deste requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS, os votos favoráveis dos restantes partidos, PS, PCP e Bloco. Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, eu ia propor a fazer um requerimento oral, então, que pelo menos houvesse uma ronda extra noutras comissões, isso acontece muitas vezes, inclusivamente na 12ª Comissão, do qual eu e outros deputados que costumam estar nesta comissão também fazem parte, quando há assim um tema específico e que não se consegue ter uma nova audição, há pelo menos a criação de uma ronda específica. Eu gostaria que a maioria pelo menos ponderasse essa hipótese, que é para, quer dizer, se de facto tem abertura para que seja discutido, ao menos que seja esta hipótese seja viabilizada. Se de facto nem isso querem, bem, pá, acho que também fica claro o empenho ou o não empenho que têm a discutir estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Passamos à discussão dos pontos 8, 9 e 10. O requerimento sobre uma ronda específica.
Eu propus um requerimento oral para pedir uma nova ronda na audição do seu secretário de Estado no próximo dia 23.
Sr. Deputado, eu peço desculpa.
Não pode ser votado agora?
Pode. Ah. Pode com certeza ser votado tudo. Só uma questão, as audições regimentais, de acordo com o nosso regimento e o nosso regulamento da Comissão, têm um tempo específico para esse efeito e não há outra a não ser essa. Se a deputada quer que haja uma forma diferente, além dessa, haja mais um acrescento relativamente ao momento da audição, esse requerimento não é na audição regimental, é uma nova audição e para isso terá que esse requerimento vir a ser discutido e eu de todo disponível para discutir se houver consenso agora, senão será discutido na próxima reunião.
Senhor,
há consenso para a discussão desse assunto agora?
É mesmo isso que eu tinha proposto, é fazer um requerimento, não para uma nova audição, mas como à semelhança do que acontece noutras comissões, com a criação de uma ronda suplementar reservada a este tema. É mesmo isso que eu estou a propor.
Muito bem.
E, de facto, preferia, se fosse possível e se houvesse sentimento das outras bancadas, que isto fosse discutido e votado hoje. Se não, pronto, como há 15 dias, posso formular isto por escrito, mas ficava já mais claro se assim ou não, se fizéssemos agora.
Senhor Presidente, não é a primeira vez que o Partido Socialista, por intermédio da Senhora Deputada Inês Medeiros, faz propostas destas, não é a primeira vez. E nós vamos manter a nossa posição, porque aquilo que é substantivo foi já dito pela Senhora Deputada Conceição Pereira e estamos em condições de votar, se assim entender o Senhor Presidente.
Muito bem, vamos. Então vou pôr o requerimento oral que foi apresentado à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado, está rejeitado o requerimento por maioria, por votos contra do PSD e do CDS. E a votação favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar então aos pontos 8, 9 e 10 para discussão conjunta e apenas para discussão conjunta. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é um gosto tê-lo aqui, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, também cumprimento a si, a todos os deputados desta Comissão. Não é tão habitual estar cá e por isso este cumprimento especial. Não por acaso vim a este debate, porque para além da temática e da proximidade geográfica que existe, é um ex-libris do Distrito de Aveiro e também é um ex-libris do país. Existe também uma proximidade até emocional da minha parte para com a Mata do Bussaco. E por isso, passando a apresentar o projeto de resolução e o seu objetivo, o seu intuito. Eu creio que, pelo menos os deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, todas e todos conhecem bem a Mata do Bussaco e a valorizam como o ex-libris que é do Distrito. As deputadas e os deputados que não sendo do Distrito de Aveiro poderão ter um conhecimento mais distante desta realidade, mas de facto a Mata do Bussaco é um espaço único. É único porque ambientalmente é uma espécie de jardim botânico de grandes dimensões, feito ao longo de 4 séculos e por isso com uma riqueza, uma evolução das espécies que não tem par a nível europeu. É também único porque, com estas espécies de flora, a fauna que foi sendo desenvolvida é também de uma enorme riqueza e, por isso, temos aí um espaço idílico, digamos, um paraíso na Terra, que foi construído ao longo de centenas de anos. Tem esta vertente ambiental, na fauna e na flora, tem também interesse militar. Na altura das invasões napoleónicas, uma das batalhas fundamentais foi a Batalha do Bussaco, e por isso tem este interesse histórico e até histórico-militar, porque logo ao lado da Mata do Bussaco tem um museu militar, dos poucos museus militares que há sem nenhum tipo de ligação a uma base militar, não, existe mesmo junto à Serra, porque foi lá que foi feita a batalha, e porque explica quer, importante, a presença geográfica, quer a forma como as forças foram distribuídas no terreno e como foi fundamental, de facto, a batalha para o desenrolar daquela guerra. É certo que outros deputados dirão que, bem, mas as linhas mais a sul também foram fundamentais. Não queria entrar nessa discussão. Porque há, de facto, depois muitos bairrismos que são trazidos ao de cima, mas para evitar essa polémica, dizer que teve um papel fundamental no desenrolar da guerra. Posteriormente a isso, a construção arquitetónica, quer do que agora é o hotel, quer da vertente religiosa, tem uma importância fundamental. São edifícios que já foram identificados como importantes a nível nacional, mas também aquilo que aconteceu ao longo do século passado, com a construção, no fundo, das diversas imagens, das diversas capelas que marcam cada um dos passos da Via Sacra, que são, do que eu conheço, a nível de estátuas com tamanho real, únicas a nível nacional, pelo menos do que eu tenho conhecimento. E tenho uma curiosidade, é que até às distâncias, isso quem acompanha mais de perto as questões religiosas valorizará isso ainda mais, as distâncias nesse percurso são exatamente as distâncias que existem em Israel, e por isso mimetizam os passos que Cristo fez, mesmo na sua distância que foram percorridos. Eu, como disse, àqueles que conhecem, estou a repetir apenas aquilo que é conhecido e eu creio que valorizado por todas e por todos. Àqueles que não conhecem, estou a tentar densificar o cartão de visita, que é a Mata do Bussaco. Tem vários problemas. Eu creio que os projetos de resolução, quer do Bloco de Esquerda, quer do PS, quer do PSD e CDS, são passos para resolver os problemas. Não resolvem todos os problemas. Temos consciência que é necessário um grande investimento para recuperar a Mata do Bussaco, mas não é só uma questão de recuperação, é manutenção, a valorização ambiental, é utilizar também todo o seu potencial enquanto espaço, não só lúdico, mas educativo. No fundo, há um mar de possibilidades que a Mata do Bussaco nos permite, e que eu creio que qualquer um dos projetos dão passos num bom sentido, mas as possibilidades são imensas e eles não procuram nenhum deles esgotar esse caminho. Da parte do que toca ao Bloco de Esquerda, que foi também depois acompanhado pelos grupos parlamentares de PSD, CDS e de PS, achamos que é importante fazer um caminho de curto prazo com objetivos claros. Em primeiro lugar, resolver problemas que existiram. Houve uma grande degradação da mata, fruto do ciclone que se abateu em 2013. Isso teve implicações quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista arquitetónico, quer do ponto de vista do usufruto da própria mata. Ainda há poucos meses lá tentei fazer um passeio e nota-se que ainda há vestígios, já passaram 2 anos, ainda há vestígios de árvores derrubadas, de trilhos que ainda não estão completamente abertos. Quem conhece também sabe o que é que significa árvores de enormes dimensões cortarem um trilho, e com a dificuldade que é numa mata com aquela fragilidade de não se poder também ter grandes máquinas a operar lá no meio da mata, e por isso percebemos que há essas dificuldades, mas em vários passos, o primeiro dos passos é recuperar a mata, do ponto de vista ambiental, para o usufruto das populações, recuperar a parte arquitetónica. Várias das capelas foram degradadas porque caíram árvores em cima das capelas, isso teve consequência prática nas próprias estruturas das capelas, mas também nas imagens em terracota, e dar o passo de, depois disso ser concluído, afirmar de facto a mata como um ex-libris nacional e mundial, lançando-a para o caminho de poder ser património mundial da Unesco. É ambicioso, é com agrado que vejo que esta ambição é partilhada, e por isso não é um projeto individual do Bloco de Esquerda, é algo que poderá fazer o seu caminho na Assembleia da República, e que os outros grupos parlamentares também já mostraram que querem, com as suas iniciativas, dar passos nesta sequência. E por isso dizer, para terminar, que acompanhamos genericamente as propostas dos restantes grupos parlamentares, porque eu creio que elas são compagináveis entre si. Dar conta ao Sr. Presidente e aos serviços de que nós pedíamos, e agora coloco isto de uma forma de apresentação e também de procura de sugestão para resolver a matéria. Nós, em articulação com o grupo parlamentar de PSD, chamamos a atenção para uma vertente que melhoraria o nosso projeto de resolução, que era, na parte resolutiva, haver uma identificação de que tudo isto seria feito em articulação, quer com a Fundação Mata do Bussaco, quer com a Câmara Municipal da Mielhada. Nós estamos disponíveis para alterar este, o texto na parte resolutiva, nestas vertentes. E agora pergunto se nós faremos, entregando o texto à Comissão, e a Comissão podendo integrar isso no relatório e depois enviar ao plenário, ou se então fazemos uma substituição no texto diretamente para plenário, e aí deixo ao critério do que tem sido seguido na Comissão. Não sei qual é a prática que tem sido seguida aqui nos trabalhos, eu creio que qualquer uma das soluções seria compaginável. Limite-me aí desse desconhecimento a deixar nas mãos do Sr. Presidente qual será a forma a dar a esta pretensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu creio que aí eu até deixaria a discussão terminar e depois falar sobre isso, porque tanto até poderá eventualmente haver aqui um texto consensual para ser enviado para a votação no Parlamento, não no Parlamento, no plenário. Mas deixaria primeiro fazer a discussão. Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Partido Socialista acompanha as preocupações aqui apresentadas pelo Bloco de Esquerda, ao qual nós estamos solidários, nos revemos perfeitamente nos valores aqui invocados, os quais merecem de nós altas preocupações, que nos levaram também a apresentar um projeto de resolução. Complementarmente tudo o que foi dito, eu adiantava que a Fundação Bussaco, embora a mata seja a propriedade do Estado, a Fundação Bussaco é que é responsável pela gestão. E a Câmara Municipal da Mielhada tem tido também uma parceria muito forte, tendo, com o apoio da Universidade de Aveiro, já estabelecido um programa de intervenções cujo orçamento orça os 9 milhões de euros, caso venha a ser concretizado na totalidade, nomeadamente a recuperação e a requalificação. Estando até, inclusive, a possibilidade de um concurso internacional para lançamento da concessão da mata, do Palace Hotel do Bussaco, que poderá ter também uma gestão diferente, portanto, permitindo aqui a intervenção do setor privado. Estes dados são fundamentais para acrescentar o que é que foi dito, onde, na última audição que tive com o Sr. Secretário de Estado da Cultura aqui nesta Comissão, eu questionei-o sobre a preocupação da parte da cultura. Ele adiantou um pouco, com alguma hesitação, que estava preocupado, e até que brevemente, numa visita a Coimbra, se interar com mais rigor do que está a acontecer. Sabemos que a Comissão de Coordenação da Região Centro tem programas que podem ser dirigidos para isso, nomeadamente o ITI, os investimentos territoriais integrados à escala do NUTES 3, que pode potenciar as capacidades e os recursos destes territórios onde pode ser fortalecida a candidatura. Portanto, o apoio que o Partido Socialista deixa aqui é que todas as sinergias sejam complementarizadas e possam dar uma forte implementação ao projeto, que passa pela requalificação e recuperação da mata, da parte florestal, e que o quadro, o acordo de parceria 2020 poderá aqui ter um papel muito importante nestas preocupações que foram levantadas inicialmente pelo Bloco de Esquerda e que nós acompanhamos depois, que agora a maioria também acompanha e que nós saudamos por isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu quase me atreveria a repetir a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque também eu, desde logo, porque também eu não sou uma presença habitual nesta Comissão e, portanto, endereçar os cumprimentos. Também eu tenho uma ligação emocional muito grande ao Bussaco, desde logo reforçada por ser lusense. Eu cresci a passear naqueles trilhos e cresci a brincar naquela mata e, portanto, efetivamente sublinho tudo aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda no que diz respeito à questão da importância e do valor tremendo que aquela mata e aquele local têm. Também sublinho a questão de, quando falou da questão militar, porque efetivamente
Sabemos que houve linhas em Torres mais que dizem fundamentais, mas efetivamente os franceses chegaram cá fraquinhos, precisamente por causa da batalha do Bessac, que foi determinante nessa matéria. Obviamente, a Mata Nacional do Bessac tem um património edificado, histórico e arquitetónico, religioso, muitíssimo relevante. Estamos a falar de mais de 90 elementos. Tem o Convento de Santa Cruz, de 1630, tem, obviamente, o Palace do Bussaco, o tal hotel que mencionaram, mas imensas ermidas, a Via Sacra, as capelas de devoção, as portas, toda a mata é murada e, portanto, toda a questão também ligada às fontes arquitetónicas. Mas mais do que isso, diria eu, o que realmente torna aquele espaço absolutamente diferenciador e o tal ex libris que aqui foi falado, e um espaço com particularidades únicas no mundo, é o património botânico, que alia uma floresta climática, floresta primitiva daquela região, a uma outra mata de exóticas que são realmente 4 séculos a plantar ali árvores de todo, espécies de todo o mundo, e portanto, obviamente, eu julgo que todos nós só podemos estar de acordo sobre a importância que é recuperar, divulgar e promover este ex libris do país. É importante também referir, e já aqui foi dito, que realmente em 2009 houve o património da mata, todo o património natural e edificado da mata passou a ser administrado pela Fundação Mata do Bussaco, que é uma fundação pública de direito privado e que tem autonomia administrativa e financeira com órgãos próprios e cujo presidente é de facto indicado pela Câmara Municipal da Amealhada e que tem a seu cargo todo este projeto de recuperação, conservação, da gestão, da exploração do património da mata. E esta fundação tem feito um trabalho meritório, tem feito um trabalho também, tem diversos programas que não foram ainda aqui mencionados, mas desde logo o combate às espécies invasoras, projetos de reflorestação, de gestão florestal, de classificação das árvores e, portanto, acaba por ter também uma forte vertente de divulgação turística e de eventos que devemos valorizar. Ocorreu, de facto, um fator muito preocupante para a mata. A 19 de janeiro houve um ciclone, o ciclone Gong, uma grande intempérie que provocou danos tremendos, que já aqui foram mencionados, e de imediato efetivamente começaram trabalhos de recuperação com o envolvimento, aliás, de diversas entidades, não só a Fundação, mas também a Câmara Municipal, o ICNF, muitos voluntários. Eu andei lá na sequência do que disse no início da minha intervenção, várias tardes a acartar madeira e a tentar impedir trilhos, e efetivamente fez-se muito trabalho. Há trabalho a fazer, sem dúvida, mas limparam-se muitos trilhos, removeram-se mais de 2 mil metros cúbicos de madeira, plantaram-se mais de 8 mil árvores até hoje e fizeram-se já algumas obras de recuperação. Mas, de facto, ainda há muito para fazer. No que diz respeito a este caminho para a classificação do património, a Fundação Mata do Bussaco e o seu património já constam na lista indicativa de património a submeter à Unesco. Mas, obviamente, concordamos que só com uma recuperação eficiente se poderá reforçar esta candidatura na integração a património mundial. Neste momento, é preciso também referi-lo, que não há subcomissões nacionais de propostas de bens a integrar a lista de património mundial da Unesco, porque Portugal integra o Comitê Mundial e, portanto, está, obviamente, impedido de o fazer. Mas defendemos nós, os partidos também da maioria que submetem este projeto de resolução, que este caminho tem que ser feito de forma a que, no final de 2016, possamos estar realmente em boas condições e, portanto, partilhamos das opiniões de forma genérica que foram transmitidas, que é fundamental prosseguir com este caminho na recuperação, na divulgação da mata, na promoção e também na implementação de parcerias que possam potenciar a ação da Fundação. E por isso é que o projeto de resolução que apresentamos é um projeto bastante abrangente, que fala precisamente da recomendação ao Governo, com a tal articulação com a Fundação e com a Mata, na questão da promoção da recuperação e da manutenção dos trilhos e dos caminhos e do edificado na mata, que foi danificado. Obviamente, na promoção também da valorização e divulgação do património, seja de que tipo de património, botânico, religioso, arquitetónico, histórico, etc. mas também aqui preocupações que têm que ver com a fundação e a potenciação da fundação naquilo que é o cumprimento da sua missão, nomeadamente na intensificação dos protocolos de parceria entre o ICNF e a Fundação Mata do Bussaco. E também, mencionamos uma questão que o Partido Socialista fala também, que diz respeito à questão dos fundos e, portanto, nas parcerias ao nível do Estado Central e Local, com vista à concretização de uma candidatura que seja estruturada e sustentável deste território aos fundos europeus. Para tudo isto, entendemos que, para fazer este caminho, é importante também uma avaliação, uma ponderação, tendo em vista a alteração das classificações de imóvel de interesse público nacional, que foram atribuídas em 43 ao Convento de Santa Cruz e em 96 ao Palace Hotel do Bussaco, à envolvente, à mata e às capelas e às ermidas. E, portanto, este é o projeto que apresentamos. De uma forma geral, estamos, obviamente, em sintonia com aquilo que foi aqui apresentado. Temos também algumas questões que nos levantam quando vemos o projeto do Partido Socialista e que, obviamente, o facto de estarmos aqui é importante para clarificar isso. Apenas uma pequena nota em relação àquilo que aqui foi dito, porque foi descrito como uma possibilidade de haver um concurso internacional para a concessão do Palace. Eu não descreveria assim essa matéria. Há uma necessidade premente, há um atraso de muitos anos relativamente a essa concessão. O Palace degrada-se de dia para dia graças à ausência dessa concessão. Aliás, o Presidente da Câmara Municipal da Amelhada já veio publicamente assumir isso e dizer que é uma prioridade para este mandato também da Fundação haver esse caderno de encargos, está aliás em elaboração. Um outro ponto que me parece importante esclarecer é que o Partido Socialista fala num reforço de financiamento, fala também de um estudo cujo orçamento ronda 9 milhões de euros. E é importante perceber a que é que o Partido Socialista se refere quando se fala no reforço de financiamento, em quanto é que estamos a falar e, obviamente, na origem desse financiamento, de onde é que ele vem, porque estamos a falar, efetivamente, de muito dinheiro, estamos a falar, obviamente, ninguém questiona a necessidade da intervenção ali, mas, efetivamente, quando se coloca que se recomenda ao Governo que reforce o financiamento, temos que saber de onde é que vem o dinheiro e que monta. Tanto é que estamos a falar, se estamos a falar dos 9 milhões de euros ou não na totalidade, o que é que estamos a falar afinal? E já seria só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, Sr. Deputado Michel Zafra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu, enfim, creio que a importância da Mata do Bussaco e a sua valorização estão muito bem já explanadas pelas intervenções que nos antecederam. O património que ali está, quer no que diz respeito à flora, quer no que diz respeito ao edificado, é bem conhecido e ultrapassa aí muito as fronteiras do Distrito de Aveiro, com a origem conhecida da mata do Bussaco no início da própria nacionalidade e antecedendo, aliás, a própria nacionalidade, com a presença da Ordem dos Carmelitas Descalços, que ali teve um papel fundamental na gestão dessa mata e que foi durante cerca de 200 anos em que os frades carmelitas lá permaneceram, que se plantou uma boa parte das espécies que hoje constituem o património da flora inestimável, com espécies de todo o mundo, bem como a construção, como aqui já foi referido, de uma paixão de Cristo, de uma via que representa essa paixão, com ermidas e construída exatamente à escala da própria via original em Jerusalém, em Israel. A mata ultrapassa isso, o próprio ponto de vista botânico é ultrapassado também exatamente pela sua importância na história de Portugal, que aqui foi muito bem também referida, com a importância na batalha do Bussaco, onde as forças lideradas pelo na altura ainda não era Duque de Wellington, pelo general Arthur Wellesley, serviram e com a utilização do convento como base das forças do mesmo general, com um grande impacto nas guerras napoleónicas, ou nas invasões napoleónicas, e posteriormente depois a sua passagem para o Estado, quando foram nacionalizadas as ordens religiosas, e posteriormente a construção, que trouxe uma nova vertente mais turística à Mata, a construção do Palace Hotel, em que também muitas gerações de portugueses, e lembro-me até de passeios de escola, por lá puderam passar e utilizar o hotel como base na exploração da mesma mata. O que aconteceu depois em 2013 e a intempérie naturalmente colocaram grandes desafios à gestão da mata, quer no que diz respeito à função do Estado Central, que a assumiu no imediato através do INCF, quer no que diz respeito à Câmara Municipal e à própria Fundação a quem está acometida desde 2009 a gestão da mata. E eu creio que as intervenções iniciais ou intervenções de urgência e de emergência exigiram tudo daquela região e naturalmente continuarão a exigir, e é por isso que é importante e saúda-se aqui esta unanimidade que possa haver aqui um esforço concertado em chamar exatamente a atenção para isso, sobretudo no que ainda diz respeito àquilo que ainda é preciso resolver ao nível dos trilhos, como aqui também se pode ouvir, e no que diz respeito ao edificado, ao património que lá está, às ermidas nomeadamente e às capelas que ainda precisam de uma grande intervenção, e aquilo que se pode fazer e que o Parlamento pode recomendar no que diz respeito também à valorização ao nível internacional do edificado. O deputado Bruno Coimbra já referiu e muito bem que Portugal, neste momento, como integra o Comitê do Património Mundial, não pode apresentar diretamente uma submissão nacional na proposta de bens a integrar a lista do Património Mundial, mas como a Mata do Saco, desde, suponho eu, 2004, já integra a lista indicativa do património, pode fazer-se por essa via acrescentar a documentação necessária para modelo de submissão, que eu acho que, aliás, já foi feito pela Fundação para o Comitê Nacional da Unesco. Assim, o que é que os partidos da maioria propõem? É exatamente dar o sinal da importância da mata a nível nacional e internacional, começando naturalmente por recomendar que se faça a promoção da recuperação e manutenção do que foi danificado na tempestade, no ciclone de 2013, que se possa também fazer e encontrar novas formas de cumprir a missão da Fundação, potenciando a Fundação, intensificando, se necessário, protocolos de parceria entre o Instituto Nacional o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a própria Mata. E depois, naturalmente, valorizar e divulgar o património religioso, arquitetónico, botânico e histórico da Mata, procurar que, e recordamos que o programa 2020 inclui linhas de ação para a interligação no que diz respeito, nomeadamente, entre o património e o turismo, e, portanto, promover também aí a integração da Mata com um fator de desenvolvimento local nos fundos estruturais da União Europeia, valorizar e pedir que o Governo ajude a articular com a Fundação da Mata do Bussaco e a Câmara Municipal aquilo que pode ser feito neste momento por Portugal para a candidatura ao Património Mundial da Unesco e porque não é, por menos também temos a valorização nacional do património, garantir que, ou pedir que o convento e o Palace Hotel e a sua mata envolvente possam ser elevados de imóvel de interesse público nacional a monumento nacional. E é tudo da nossa parte, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer. Sr. Deputado Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do PCP, acompanhamos as propostas aqui em discussão dos vários projetos de resolução 1431, 1486 e 1510, no sentido da intervenção imediata e da valorização do património da Mata do Bussaco, bem como do seu reconhecimento como Património Mundial da Humanidade, e, portanto, acompanhamos os vários projetos aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. do PCP. Sr. Deputado António Cardoso, para acrescentar mais alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em função da questão levantada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, que é pertinente, porque quando ele refere para dar alguma explicação desses 9 milhões de euros, que é uma verba expressiva, esses valores foram encontrados, portanto, nos projetos que a Universidade de Aveiro está a elaborar. Agora, isto terá várias frentes, desde a cultura ao turismo, à agricultura, portanto, que estas variantes poderão ser diluídas e as candidaturas serem dirigidas setorialmente conforme se trata o edificado, conforme se trata a parte florestal e conforme se trata a parte turística. Quanto ao número, eu não o discuto, porque isto foi-me fornecido por pessoas ligadas a quem está a elaborar o estudo e, portanto, cito só desta forma. Todavia, para que os resultados sejam mais frutíferos, portanto, poderá fazer, entre aspas, desaparecer ou omitir esta parte onde este texto faz referência que pode não ser a melhor para dar um corpo harmonioso à proposta que possa ser daqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, parece que é a vontade dos grupos parlamentares fazerem votação dos seus próprios projetos, independentemente das votações que farão relativamente aos outros. Parece que a proposta que o Sr. Deputado tem era de corrigir a inicial do próprio Bloco de Esquerda e fazer o texto que pretende fazermos chegando aos serviços para depois enviarmos para o plenário para a votação, de acordo com a indicação que o próprio Bloco de Esquerda apresenta, porque é livre, evidentemente, de fazer as alterações que entendem no seu próprio projeto. Sendo assim, está feita esta discussão. Sobre outros assuntos, eu não tenho mais nada a fazer. Não sei se há alguma questão a levantar por parte dos grupos parlamentares. Não, o da gastronomia foi adiado, Sra. Deputada. Foi pedido o adiamento do da gastronomia, dos docentes do ensino superior e das pousadas de juventude. A próxima reunião será na próxima terça-feira, dia 16 de junho. Muito obrigado, está encerrada a reunião.